desse setor. Então, é diferentemente de uma simples licitação para eu contratar uma máquina, uma patroa, ou não sei o que e tal, ou indenizar quem está à margem da estrada e alargar. Do lado de cá, eu...
Ou então dizer, olha, você não pode entrar nessa estrada, que é o controle de tráfego. Quem faz o controle de tráfego?
Então, você tem algumas sutilezas e complexidades. Por exemplo, nós estamos discutindo agora no mundo inteiro, Aloysio, essa coisa da padronização de uma nova tecnologia e que efetivamente determinará esse aspecto da competitividade, da escala, e ela não pode vir desacompanhada, ela não pode vir dissociada desse aspecto da qualidade. Aí entra na questão aqui que, muito bem, até o senhor colocou, essa coisa da publicidade e da informação, que é diferente. Uma coisa é a publicidade que faz um operador me oferecendo X mega. Outra coisa é como é que eu faço a partir da leitura dessa qualidade enquanto usuário, aonde eu vou efetivamente me ancorar para saber se essa informação que me foi prestada por publicidade, eu tenho como acessá-la enquanto veracidade. Né? Porque senão eu vou botar um medidor em casa e eu fico lá. Nem todo usuário vai ter essa capacidade. Aqui fala um usuário que tem até mais habilidade para medir isso. Mas desses 200 e quase 50 milhões de usuários, aí, ou seja, na medida de equipamentos, acesso, etc., você vai trabalhando nisso, nem todo mundo vai poder medir isso. Então, aí fica essa coisa do caminho de volta. Ou seja, o que é que efetivamente a empresa está podendo ofertar a partir do que é que ela tem de estrada, ou seja, o que é que ela tem de largura de banda, por que que encheu? Eu concordo que na hora que diversas pessoas entram numa estrada, nós temos agora, como é que essa minha estrada pode operar, que é diferente da outra, de maneira para eu trabalhar com pico? O Eduardo Levi é uma pessoa que veio do mesmo setor que eu. Eu me lembro que quando nós fazíamos planejamento de estrutura de rede, uma das coisas que nós trabalhávamos era com o velho HMM. Né? Portanto, você ia lá e fazia a medição da hora de pico no setor de telecomunicações. Nós fazíamos isso numa época que eu não tenho a tecnologia que eu tenho hoje. Fazíamos isso na época, inclusive, eu não fui da época do passo a passo, obviamente que eu não sou tão velho assim, mas do crossbar, por exemplo, eu participei muito disso. Tanto participei e que, quando ele fala aqui da medição, é vero que a medição sempre, sempre foi feita por empresas, pelos players. Como é que funcionava, Aloysio? Só a guisa para a gente tentar esclarecer isso aqui. Aliás, as empresas ainda usam o desenvolvimento que foi feito, muita coisa do antigo CGO ainda é utilizado pelas empresas que operam ainda hoje. Então, óbvio que com modificações consubstanciais. Isso foi na década de 80. Então, você conseguiu padronizar no Brasil, o que nós chamávamos de cadastro geral de operação, em que você tinha a condição de fazer a medição diária. Tanto é que havia uma gincana, Aloysio, na época. Cada empresa, aí, a Telepar, a Telebahia, não sei quem, a Telemig, etc. e tal, faziam disputa nacional para informar a qualidade do seu serviço. E internamente também uma certa gincana, para a gente no final do dia medir o que nós chamávamos de zero defeito na época, numa linguagem muito mais próxima. Ou seja, é você ter exatamente esse tipo de atendimento. Você dizia ao usuário que você ia botar ele para conversar com outro. Tá? Então, para garantir isso, eu tinha que ter um planejamento de tronco para tirar um sujeito de uma determinada área e botar em outra para conversar, porque senão na hora que eu fizesse chamada, esse exemplo aqui que o Bruno deu em relação à chamada, obviamente que eu ia encontrar até disponibilidade nesse usuário, mas eu não teria como chegar a ele, porque o tronco, o eixo interligador, essa infovia de hoje ou essa avenida, ela foi planejada para um determinado número de tráfego. Se esse tráfego atingido, mesmo que na ponta o sujeito estivesse lá disponível, de outra área ele não poderia falar. Então, na realidade, esse é o desafio também para o nosso tempo. Não dá para a gente ficar falando em LTE, em quarta geração, sem a gente botar o dedo na ferida nessa questão. Porque, por exemplo, um dado que o Levi traz aqui, eu poderia até estender para o eixo chinês, para a gente ter uma ideia de dimensão. Eu estive agora com diversas empresas chinesas, inclusive com representantes da China Mobile, Nós estamos falando de quase 3 vezes mais o número de telefones celulares que nós temos no Brasil. Tá? Aí você pega uma empresa como a China Mobile, ela tem mais de, China Mobile tem mais de 400 milhões de usuários. Sem contar a China Onacom, que é uma outra empresa. Então, portanto, nós estaríamos caminhando aí para esses quase 750 milhões de usuários que os chineses experimentam nesse momento. Então, é só a ponta, é só eu distribuir isso. Qual é essa certeza que esse sujeito vai ter de que na hora que eu pegar o meu celular, eu não vou ficar restrito só à voz? Pronto. Aí o cara diz a mim assim, não, você agora vai trabalhar em terceira geração ou na quarta geração, você vai ter voz, dados e alguma coisa a mais. Aí, na hora que você vai acessar, você tem esse problema, ou seja, você tem um dimensionamento. Aí vai para uma outra lógica, que foi muito bem tocada aqui também pelo senador Aloysio, que foi respondido aqui pela mesa, que eu vou começar trabalhando a diferença de localidades. É óbvio, Levi, que eu vou ter um custo muito menor para fazer uma expansão, por exemplo, hoje em São Paulo, e aí não é uma questão só de localização geográfica no Brasil, da velho a dicotomia, digamos assim, sul-norte, mas eu poderia lhe assegurar hoje aqui que no Rio de Janeiro a gente tem muito mais dificuldade que qualquer outro lugar do país, pelo envelhecimento da estrutura de rede, pelas dificuldades que a gente tem de expansão, e o que é que significará de investimento, inclusive, numa cidade como o Rio de Janeiro, para você promover mudança na infraestrutura. Tá? Mas é óbvio que, por exemplo, numa Paulista, eu vou ter muito mais dificuldade para chegar com um investimento ampliando a minha oferta, vamos falar assim, de banda larga ou em velocidade, do que para eu tentar superar os problemas que existem lá no sertão da Bahia ou no interior do Amazonas e por aí afora. Né? Mas isso também está associado a uma palavrinha que não é nenhuma novidade, é a historinha também da demanda. Então, portanto, esses aspectos são aspectos que devem entrar na hora da leitura dessa questão da qualidade. Porque senão eu vou ficar só com a história da demanda e o preço. Entendeu? Então, essa é uma coisa que eu tenho muita preocupação. Acho que a Anatel tem que assumir um papel maior. A nós também cabe uma coisa fundamental, aqui a cobrança de Fistel e não sei o quê. E tal. Que capacidade tem essa Anatel hoje, por exemplo, para promover esse rigor fiscalizatório ou esse rigor para a qualidade a partir da estrutura que ela tem, de um orçamento que ela tem e da necessidade, inclusive, da sua reformulação. Eu acho que há uma visão nossa, por exemplo, aqui, desde a época do processo da privatização, que a gente sempre defendeu que o papel de uma empresa como a Telebrás, que está hoje, fosse muito mais um papel até de braço operacional do que efetivamente de um concorrente com os players. Para você ir criando para a Anatel uma estrutura capaz de ela mensurar isso e se antecipar. Porque não adianta aqui nosso amigo Bruno preparar um calhamaço de multas de um serviço. Aí as empresas vão lá e recorrem dessas multas e a gente continua sem ter o serviço. É muito melhor, inclusive, que a gente arme o Anatel para ela se preparar muito mais para garantir o serviço do que para multar as empresas. Acho que esse é que é o desafio nesse momento dessa questão da qualidade. Por exemplo, e a coleta de dados? Eu concordo também, senador Aloysio, com Vossa Excelência, ainda que a Anatel tenha capacidade de fazer, é preciso a gente melhorar essa capacidade de fazer. Não que a gente está admitindo que as empresas vão dar informações distorcidas ou manipuladas, até porque acho que as empresas hoje, elas não só sabem que não podem fazer isso, como também no seu próprio conceito, as empresas não vão arriscar um processo dessa natureza, porque sabe que isso pode ser desmascarado na porta seguinte. Agora, para isso, nós precisamos que essa agência tenha a capacidade de trabalhar nessa coleta e, portanto, garantir o serviço.
Então, pela oportunidade, senador, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta assim ao representante da Anatel, quer dizer, e que tem a ver com a nossa função aqui, quer dizer, uma espécie de falar em nome da sociedade que deseja ter segurança sobre a qualidade da medição que será realizada a partir desse processo que se inicia agora. Eu não entendi se haverá uma entidade que certifique os processos de aferição usados pela Praz. Qual o papel da Anatel nisso? Quer dizer, haverá uma... Foi a metodologia que, será aplicada...
Ou se a Anatel fiscalizará a Praz?
Exatamente. Como é que se existe uma entidade que será chamada a fiscalizar, né, a certificar os processos de aferição que serão usados pela Praz. É isso.
Não é isso. Então vamos fazer o seguinte. Aí, a partir dessas provocações, poderia fazer aqui uma fala final e a gente encerrar aqui a nossa audiência, que eu acho que foi importante, acho que principalmente com essas provocações aqui, no bom sentido, feita pelo senador Aloysio, entendeu? Mas eu queria exatamente acrescentar essa formulação final para que cada um pudesse responder, que a gente tivesse exatamente a capacidade de entender esses três parâmetros aí, ou seja, preço, serviço e, principalmente, essa questão do acesso para a gente não criar a figura da segregação. Dizer assim,
exatamente.
Ó, eu posso entrar, outro não. Enfim, e aí, não que haja uma barreira ou um filtro passa-faixa, mas se essa questão não for definida, nós vamos ter exatamente... A uma parcela será dada o direito de acessar numa velocidade, portanto... adentrar essa rua, mas quem está na transversal...
Quem vai ser o guarda de
trânsito? Quem está na transversal vai assistir a veia principal, todo mundo transitar e a gente assistir
camarote. No fundo, o guarda de trânsito é o Congresso, né? Deve ser.
Eu espero que a gente não... Ao invés de operadores, a gente não coloque guarda de trânsito, como diz o Aloysio. Agora, uma coisa também acho que foi positiva aqui colocada... É o fato também da gente, aí vai para a provocação, principalmente para a Anatel, e aí isso cabe até muito mais até o Ministério, como é que a gente criaria um ambiente também de estímulo ao surgimento de outros competidores, porque acho que é fundamental a gente ir trabalhando a redução de preço em licenças e tal, para você permitir, principalmente nas áreas remotas do Brasil, que você tenha a oferta do serviço, ainda que... os players principais possam ser verdadeiros provedores e, portanto, isso bate numa questão que é crucial, que aí não tem como ter neutralidade de rede sem o velho e propalado e tão conclamado unbundling, portanto, o compartilhamento dessa infraestrutura. Então, vou abrir aqui na mesma sequência que a gente abriu e cada um aproveita, faz suas considerações finais e responde isso e a gente conclui. Então, vamos começar pelo seu Dêmio, depois a gente nós vamos numa linha aqui de encerramento dessa audiência.
Bom, a minha fala daria ênfase a esse caráter da internet, que é um caráter rico e que facilita a entrada de novos atores em todo momento, que trouxe ao usuário final uma ação que não tinha até agora. E eu gostaria muito que as entidades que trabalham no processo tivessem uma grande inter-relação e uma grande cooperação, desde do órgão regulador das telecomunicações até a proteção ao consumidor, passando pelo comitê gestor no meio do caminho. Então, esse é um espectro amplo e que deve ser respeitado. No caso específico dessa audiência sobre entidade avaliadora de qualidade, o comentário meu é que nós temos competência nacional, nós temos história na área, outros têm competência também, evidentemente, não é uma relação de...